INSS na próxima semana, segundo o Ministério do Trabalho. Francisco Neto detalha essa medida para a gente.
De acordo com o governo, parte desse valor do recurso do Fundo de Garantia por Meio de Serviço, FGTS, cerca de 8,4 bilhões, será transferida diretamente da conta vinculada do FGTS para a conta corrente dos trabalhadores ou por meio do depósito. Os recursos são mais de 10,5 milhões de trabalhadores que aderiram ao saque aniversário e foram demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025. A liberação foi autorizada por meio de uma medida provisória publicada pelo governo federal. O restante, estimado em 8,2 bilhões, poderá ser usado como garantia no programa Desenrola 2.0, voltado para a renegociação de dívidas antigas, com juros mais altos. Pelas regras, será possível utilizar 20% do saldo disponível no FGTS ou até R$ 1.000, o que for maior, para quitar os débitos.
8 horas e 29 minutos. Agora a gente vai com a Lívia Brás, porque ainda em Brasília, o governo federal anunciou um bloqueio adicional de 20 bilhões de reais no orçamento de 2026. Vamos com ela então, Lívia Brás.
Com a nova medida, o total de recursos bloqueados neste ano chega a 23 bilhões e 700 milhões de reais. Segundo a equipe econômica, o bloqueio foi necessário para cumprir o limite de gastos previsto no arcabouço fiscal, que permite o crescimento das despesas em até 2,5% acima da inflação. O governo disse que precisará abrir espaço no orçamento para acomodar o aumento de despesas obrigatórias. Entre os principais reajustes estão os gastos com o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, que tiveram um aumento de 14,1 bilhões de reais, além das despesas previdenciárias, com alta de 11,5 bilhões. Por outro lado, houve redução de 3 bilhões e 800 milhões de reais na previsão de gastos com pessoal e encargos sociais do funcionalismo público. Apesar do bloqueio, o relatório não prevê contingenciamento de recursos para cumprimento da meta fiscal. A projeção de superávit primário subiu de 3,5 para 4,1 bilhões de reais. Mas quando são incluídos os precatórios, que são aquelas dívidas da União reconhecidas pela Justiça, a estimativa passa a ser de déficit de 60 bilhões e 300 milhões de reais. O detalhamento dos cortes por ministérios e órgãos federais vai ser divulgado só no próximo dia 29, por meio de um decreto presidencial com os novos limites de gastos.
Obrigada pelas informações. 8 horas e 30 minutos. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Quem escuta cresce. Quem escuta sabe. Transamérica
TMC. Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Cacá, italiano.
Noite ligada de Kaká, campeão da Liga Espanhola. Kaká
decide. Mas, para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
TMC, quem escuta sabe.
8 horas e 31 minutos, agora sim, falando do Rio de Janeiro, né? A gente falava há pouco dessa agenda que o presidente teve lá na organização Fiocruz e as falas para o governador do Rio de Janeiro. A Alerge rebateu essas declarações do presidente e afirma ser inaceitável qualquer tentativa de generalizar ou criminalizar o parlamento fluminense. Quem traz as informações pra gente é a Jade Marinho. Bom dia, Jade, tudo bem por aí?
Dia.
Bom dia para você, Estela, Fernanda, para todo mundo sintonizado aqui na Rádio Transamérica TMC. Aqui no Rio de Janeiro tá meio gelado, viu, o clima, mas daqui a pouquinho vai dar aquela esquentada, apesar de estar bem bonito, né? Mas a política fluminense, a gente sabe, ainda mais em ano eleitoral, tá mais quente que o normal, né? Ainda mais agora que a Assembleia Legislativa reagiu a essas declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, feitas, né, ontem durante a agenda na Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, em Manguinhos, na Zona Norte, aqui da capital fluminense. Num discurso ao lado do governador em exercício, Ricardo Couto, o Lula afirmou que se a escolha do governador do estado dependesse da Alerj, né, a casa, ia eleger um miliciano. A fala, claro, provocou aí reação do parlamento fluminense, que respondeu em nota que respeita as instituições da República e espera o mesmo tratamento por parte de todas as autoridades do país, o que inclui o presidente da República. A Assembleia também considerou inaceitável qualquer tentativa, como você disse, Estela, de generalizar ou criminalizar os deputados estaduais eleitos pela população do Rio de Janeiro. No posicionamento oficial, a Casa destacou também que o Estado enfrenta desafios históricos na segurança pública e atribuiu parte do cenário à ausência de políticas nacionais eficazes de combate ao tráfico de armas, às fronteiras abertas ao crime organizado e à expansão de facções criminosas pelo país. Alerj afirmou ainda que o momento exige união institucional, equilíbrio e responsabilidade sem declarações que estimulem divisão política ou pré-julguem instituições. Durante o evento, Lula também defendeu ações mais duras contra grupos milicianos e políticos ligados ao crime organizado no estado, Estela.
Obrigada, viu? A gente agradece a sua participação aqui na Transamérica TMC. Obrigada pelos esclarecimentos e detalhes. A Jade Marinho, então, lá do Rio de Janeiro. E agora a gente vai para o Recife para falar que 7 imóveis foram atingidos por incêndio em um dos principais pontos comerciais do centro do Recife. O Corpo de Bombeiros trabalhou durante todo o sábado no local. E a gente vai chamar o Júlio Andrade, que tem todos os detalhes. Bom dia, Júlio.
Muito bom dia, Estela, Fernanda, bom dia a todos. Foi isso, viu? Foi o sábado de muito trabalho para o Corpo de Bombeiros. A gente trouxe essa informação ontem aqui na TMC. Da sexta para o sábado, né? Um incêndio de grandes proporções atingiu ali um imóvel no centro do Recife, bem no centro de compras. E aí o Corpo de Bombeiros atualizou a informação no fim da tarde que 5 imóveis foram atingidos diretamente, mas outros 2 também sofreram ali por conta da parte da estrutura, né? O fogo também atingiu a Defesa Civil, inclusive, que em um desses imóveis a estrutura interna colapsou totalmente e vai exigir uma avaliação de segurança mais detalhada. 10 viaturas do Corpo de Bombeiros foram utilizadas no combate ao fogo, entre veículos de combate a incêndio, resgate, comando operacional, até um drone foi usado para o monitoramento, porque a preocupação maior era de que o fogo pudesse voltar a qualquer momento do dia, já que nas imediações tinha muito produto inflamável, muita loja de tecido, de equipamentos também, então existia esta preocupação. Ainda bem que ninguém ficou ferido, foi só realmente este dano estrutural em 7 imóveis. E aí a Defesa Civil atualizou também ontem no fim da tarde e disse que após o fim do trabalho do Corpo de Bombeiros, ontem à noite ainda continuava o trabalho, aí sim, ou seja, durante a semana a Defesa Civil vai fazer ali um trabalho maior para poder liberar ou não os imóveis, né? Pessoal, claro, ontem sentiu bastante porque um dia de sábado, dia que o comércio vende mais, nas proximidades da Copa, muito material também relacionado aí à Copa do Mundo, camisas, objetos, enfim, e tudo ontem no centro do Recife não funcionou por conta do incêndio. Mas a gente reforça, né? Ainda bem que só danos estruturais, menos mal, porque, graças a Deus, ninguém ficou ferido. A gente, claro, continua monitorando e vamos ver durante essa semana como é que vai voltar o comércio do centro do Recife, viu?
Tá joia, Júlio. Que bom, como você mesmo disse, que bom que foram danos materiais, que não tivemos feridos com esses incêndios. Ô, Júlio, mudando de assunto aqui, eu tava conversando com o Rick, que é conterrâneo seu. Ontem a gente falava sobre o São João no Nordeste, especialmente em Pernambuco, e eu perguntei para ele se em Recife o mais forte era Carnaval ou São João. Ele falou que acha que é Carnaval. O que você acha?
Eu concordo plenamente. Veja, o Recife está tendo, né, há de uns 3-4 anos para cá, um período junino muito forte. Então, eu até na sexta-feira entrava aqui na TMC e falava sobre isso, porque a gente vai ter um carnaval, um São João muito forte, serão 10 dias de festa, mas nada se compara ao carnaval, porque de fato o carnaval, apesar de menos dias, só 4, mas tem um apelo muito mais forte. Porque, a Estela, Fernando e todos que nos escutam, quando a gente fala de período junino aqui em Pernambuco, a gente lembra logo de Caruaru, claro, né? Aí existe aquela rivalidade, Caruaru e Campina Grande, quem tem um São João melhor, claro que a gente puxa aqui para Pernambuco, é Caruaru, mas realmente o São João tá ficando forte, mas eu acho que ainda não se compara. Falando de Recife, ainda é carnaval, São João agora, Caruaru e outras cidades aqui do Agreste, né? Gravatá, a Petrolina no Sertão, são cidades que têm esse apelo junino muito forte. E aproveitando, eu queria convidar todos vocês aí da TMC para que possam vir para cá curtir o São João com a gente, viu? Estão mais do que convidados, a gente recebe todo mundo na TMC Recife.
Opa, mas convite feito, convite aceito.
E um convite desses, assim, de surpresa, não, olha.
Ô, Júlio, só pra gente finalizar aqui, e como é que São João disputa espaço com a Copa do Mundo, hein? Porque acontece tudo na mesma época, dá pra curtir tudo ao mesmo tempo?
Com certeza. Sabe o que está acontecendo? A programação sendo divulgada nos dias de jogos do Brasil, vai ter um telão, né? As pessoas, as prefeituras, as empresas, enfim, estão convidando justamente para isso. Curte os jogos, né? A maioria, os primeiros ali, eu acho que é 19h, 18h, enfim. Então, vai lá no local, onde na praça, enfim, onde está acontecendo a festa, vai parar, vai ter bandas ali. Na hora do jogo, claro, tem um telão para todo mundo acompanhar. Quem não puder acompanhar no telão, já pega o radinho ali, coloca no ouvido, escuta pela TNC, e aí depois acabou o jogo com vitória do Brasil, a gente espera, mas também se não for vitória do Brasil, eu tenho certeza que todo mundo vai cair no forró. Assiste o jogo, depois vai dançar forró.
Alegria não vai faltar, com certeza.
Coisa boa, obrigada, querido, um bom domingo pra você.
Forte abraço, a gente segue por aqui.
8h39.
E agora a gente fala aqui de alerta, hein? Diante do avanço da influenza, a palavra de ordem é ampliar a proteção. E uma das estratégias tem sido facilitar o acesso à vacina. A Letícia Benassi vai contar tudo pra gente.
Capitais brasileiras têm ampliado a vacinação contra a gripe aos fins de semana para alcançar quem não consegue se imunizar durante a semana. Em Belo Horizonte, por exemplo, 22 centros de saúde funcionaram de 8 da manhã às 5 da tarde com a aplicação da vacina contra a influenza para toda a população acima de 6 meses. A mobilização acontece em meio ao avanço dos casos de doenças respiratórias no país, antes mesmo da chegada oficial do inverno. Dados da Fiocruz e do Ministério da Saúde mostram aumento nas internações por síndrome respiratória aguda grave em vários estados brasileiros. Só neste ano, o Brasil já notificou mais de 57 mil casos da doença, com crescimento importante da circulação da influenza A. Em Belo Horizonte, a pressão sobre o sistema de saúde fez a prefeitura registrar mais de 100 mil atendimentos relacionados a doenças respiratórias apenas nos primeiros meses deste ano. A capital mineira também contabilizou dezenas de mortes por síndrome respiratória aguda grave e chegou a ampliar ações emergenciais de atendimento e vacinação. No Rio de Janeiro, a prefeitura informou que a cidade registrou mais de 1000 casos graves de influenza no ano passado, com mais de 140 mortes. E autoridades de saúde já alertam para o aumento antecipado da circulação do vírus em 2026. Já em São Paulo, o avanço das internações por gripe também preocupa. Dados nacionais apontam crescimento de mais de 90% nas hospitalizações por influenza em comparação com o mesmo período do ano passado. Cenário que levou estados e municípios a anteciparem campanhas e reforçarem os mutirões de vacinação. Além de Belo Horizonte, cidades como Campo Grande, Goiânia e São Paulo também adotaram estratégias especiais de vacinação aos fins de semana para ampliar a cobertura vacinal. A vacina é gratuita e segue disponível em postos de saúde de todo o país. Especialistas reforçam que a imunização continua sendo a principal forma de evitar casos graves, internações e mortes provocadas pela gripe.
Obrigada, Letícia, pelas suas informações. Agora são 8h41.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Antes mesmo do apito inicial, nossa equipe já tá ligada em tudo. Esquenta TMC. Tática, movimento, campo. Técnico trocou o ataque? Quem vai pro banco? Se muda lá, você fica sabendo aqui. Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
Curitiba com começo de dia, começo de domingo gelado, minha gente. 14 graus neste momento. A máxima prevista para hoje é de apenas 17 graus. É isso mesmo. Estamos com 14 neste momento. Devemos ter a temperatura mais alta ao longo das próximas horas, mas mais alta é apenas modo de dizer isso, porque a sensação de frio vai permanecer a mesma ao longo de todo o dia. A máxima prevista para hoje, repito, 17 graus aqui na capital paranaense, a mesma prevista para amanhã. Hoje tem previsão de chuva, inclusive nesse momento chove bem fraquinho, é uma garoa que cai aqui no pilarzinho onde ficam os estúdios da TMC. Essa instabilidade deve seguir ao longo de todo o dia e a garoa pode aí sim se transformar em chuva de verdade durante a tarde. Segundo o CIMEPAR, existe a possibilidade de pancadas de chuvas de moderada a forte intensidade no período da tarde, principalmente entre 3 e 7 horas da noite. Aliás, a noite em si deve ser bastante chuvosa aqui na capital paranaense. Amanhã, um dia muito parecido com o de hoje, mínima de 13, máxima de 17 graus. Amanhece muito frio, anoitece muito frio também, e durante a tarde a temperatura permanece baixa, 17 graus. A previsão de instabilidade, de pancadas de chuvas, de garoa, chuva fina, deve seguir até terça-feira aqui na capital. A temperatura volta a subir na terça-feira, ultrapassando os 20 graus durante a tarde, mas ainda assim nós devemos esperar dias gelados aqui na capital paranaense. Não tem jeito, minha gente. O inverno já começa a dar as caras, embora oficialmente estejamos no outono, não é mesmo, né? Estamos no outono, mas ainda assim muita gente já começa a perceber ter a presença, portanto, do frio, efetivamente, né? O frio tá bastante intenso e a gente aí resta agora aguardar para entender exatamente o que vai acontecer. Mas hoje o frio vai seguir, neste momento, 14 graus aqui na capital, chuva fraca que deve seguir presente, podemos dizer assim, em toda a nossa região.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual a futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a captando o sabor. Linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Sanaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco que é churrasco, começa com Seara.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Kaká italiano.
Conquista a Europa. Noite regada de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas, pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual. Um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, pra quem espera mais de um banco.
Quando o mundo todo para e ouve o futebol, a voz que leva até você toda essa emoção precisa ser legítima, de verdade. A plataforma de rádio TNC foi oficialmente licenciada pela FIFA para transmitir a Copa do Mundo 2026. Não é apenas transmissão, é compromisso com a história. Copa do Mundo FIFA 2026, aqui na TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TNC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
TNC, quem escuta sabe.
8:47, você está aqui na Transamérica, que agora é TMC, comigo, Fernanda Câmara, e também com a Estela Ribeiro, a gente aqui falando dos principais destaques e assuntos do Brasil e do mundo, ouvinte, para você. E o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, votou pela manutenção das prisões preventivas de Henrique Vorcaro e Felipe Vorcaro, pai e primo do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A Lívia Brás, ao vivo da Capital Federal, traz todas as informações. Bom dia, Lívia.
Bom dia, querida.
Oi. Oi, Fê. Bom dia, Estelinha. Pois é, gente, o ministro Luiz Fux, ele acompanhou o relator desse caso, o ministro André Mendonça, e votou pela conversão das prisões temporárias em prisões preventivas, ou seja, agora sem prazo definido para terminar. Julgamento acontece no plenário virtual da segunda turma do STF, mas ele foi suspenso depois de um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, que agora vai ter até 90 dias para devolver esse processo. Ainda faltam os votos de Nunes Marques e Dias Toffoli, mas como Toffoli se declarou impedido, ele não vai participar dessa análise. Henrique e Felipe Vorcaro são investigados nos desdobramentos da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que está apurando as suspeitas das fraudes financeiras, também de lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, tudo isso envolvendo Banco Master, que foi liquidado pelo Banco Central no ano passado. Segundo a Polícia Federal, Henrique Vorcaro teria atuado como o operador financeiro de uma organização criminosa, realizando repasses mensais de cerca de R$400 mil. Lembrando, Henrique Vorcaro é o pai de Daniel Vorcaro. Já Felipe Vorcaro, que é o primo, ele é investigado por participação em operações financeiras que são consideradas ilícitas e também movimentações ligadas à lavagem de dinheiro. No voto, o ministro André Mendonça disse que existem fortes indícios da participação dos investigados em uma estrutura criminosa e que a liberdade deles poderia atrapalhar as investigações. As defesas de Henrique e Felipe negam qualquer irregularidade.
Tá joia, Lívia. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, mudando de assunto, Lívia, me conta o que aconteceu aí nos estúdios de Brasília da TMC, porque eu vi uns vídeos nas redes sociais. Era uma banda? Quem que era que tava por aí?
Na sexta-feira, a gente recebeu visita, porque sexta-feira nosso estúdio se transforma numa grande agenda cultural, sabe, Estelinha? A gente aqui também é muito movido por isso. Marcelinha Franco, que é minha companheira de bancada aqui no Brasília TMC, ela adora cultura, todos nós adoramos, né? Sim. Mas ela que é a responsável aí por esse nosso setor cultural aqui. E aí a gente convidou um trio de forró, que essa época do ano tá bombando, né, gente?
Claro.
Porque o pessoal aqui ama festa junina, chamado Trio Chililique. E aí eles vieram fazer pra gente dar uma palhinha no nosso estúdio aqui na sexta-feira. Lotaram o nosso estúdio, movimentou demais nossa audiência, foi muito legal, gente.
Que gostoso, que bom. Sempre trazendo, especialmente aí da Capital Federal, né, que a gente tem tanto assunto sério, pesado, tenso, fica todo mundo de olho. Quando dá para dar uma relaxada, uma refrescada com esses assuntos e um forrozinho bom, não dá para negar, né?
Ah, é bom demais, né? Todo mundo entrou no clima e a gente sempre tenta trazer isso, né? Nas sextas-feiras, trazer um pouco mais de leveza, um pouco mais de diversão, de arte, que é tão importante pra gente fazer esse respiro aí no meio do dia, né?
Pois é. Sendo assim, já foi influenciada. Vou forró hoje.
Olha, mentira. Fernanda.
Muito bem.
Não, Fernanda sumindo lá do forrozeira.
Eu só não vou porque amanhã eu acordo 2:30 da manhã pra 5 horas entrar no ar com o Start TMC. Mas eu vou pensar na possibilidade do próximo fim de semana que eu vou estar de folga.
Muito bem.
Tamo junto, Fê.
Tamo junto.
Obrigada, querida. Um bom domingo pra você.
Pra vocês também, meninas. Bom trabalho.
8:51.
E a gente continua com os nossos principais assuntos aqui com os nossos repórteres. O Brasil apresenta uma alta nos afastamentos do trabalho por questões ligadas à saúde mental. O Kennedy Lacerda traz as informações pra gente.
Dados divulgados pelo Ministério da Previdência Social mostram que o Brasil registrou mais de 546 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais no ano passado, o maior número da última década. O aumento dos casos está relacionado, por exemplo, à pressão no ambiente de trabalho e jornadas excessivas. A atualização da norma regulamentadora número 1, que entra em vigor na próxima terça-feira, amplia a discussão sobre saúde mental no trabalho. A NR1 passa a incluir oficialmente os riscos psicossociais no programa de gerenciamento de riscos. Na prática, situações como metas abusivas, pressão psicológica e jornadas excessivas passam a ser consideradas como riscos ocupacionais. Com isso, as empresas deverão identificar, monitorar e adotar medidas preventivas para proteger o bem-estar psicológico dos trabalhadores. Para se ter uma ideia, os afastamentos por burnout cresceram 823% nos últimos 4 anos, reforçando que saúde mental no ambiente de trabalho se tornou uma questão urgente.
Urgentíssima. Saúde mental é sempre uma questão urgente, em qualquer lugar, especialmente no trabalho. Agora, 8:53, já que a gente vai falar de saúde mental, vamos falar coisas que fazem bem à nossa saúde mental. Arte, música, muita festa, que tomaram conta aqui de São Paulo com a virada cultural nesse final de semana. Quem traz as informações pra gente é a Júlia Takahashi.
E o primeiro dia da virada cultural foi marcada por tanta festa que nem a chuva conseguiu parar essa galera. Aqui no Vale do Anhangabaú teve de tudo, começando pelo maestro, um dos maiores pianistas brasileiros, João Carlos Martins. Depois, a Mocidade Alegre, campeã do Carnaval de São Paulo deste ano, trouxe o samba tradicional. Já os solteiros quase sofreram por aqui com o pagode de Péricles, mas a energia estava tão boa que nem deu tempo para tristeza. A festa continuou com Luísa Sonza, que colocou todo mundo para dançar. E quando a gente fala de virada cultural, é isso mesmo. São 24 horas de muita cultura. Bem no início desse domingo, o espanhol Manu Chao animou a galera com seus clássicos dançantes. E a madrugada seguiu ao som de um jazz psicodélico e afrobeat até o amanhecer. Se você não conseguiu participar ontem, ainda dá tempo. O festival continua. Aqui no Centro, Marina Sena sobe ao palco às 14h com os hits que marcaram o último carnaval. Logo depois tem Seu Jorge. E quem fecha a edição 2026 da Virada Cultural aqui no Vale do Anhangabaú é Alexandre Pires, com muito pagode dos anos 90. Mas a programação vai muito além daqui. Espalhada por toda a cidade, a virada ainda tem teatro, dança, debates e muitas outras atrações. Porque cultura em São Paulo, especialmente hoje, está por toda a parte.
Embalada nesse clima aí de coisa boa, de cultura, hoje é o último dia da edição especial da Feira Sabor Nacional para celebrar as riquezas da culinária junina e valorizar as tradições gastronômicas brasileiras. O evento ocorre na Cinemateca Brasileira em São Paulo e quem tem mais detalhes desse evento de dar água na boca é o José Roberto Gifone, que é sócio e organizador da feira.
A Feira no Sabor Nacional está comemorando 10 anos de edição agora nesse ano, né? Desde 2016 a gente trabalha com esse evento, que é um evento focado em prestigiar os pequenos produtores da área de gastronomia. A gente celebra nesse ano aqui todo esse trabalho que a gente fez já com todos esses produtores que a gente foi garimpando ao longo de muito tempo já, sabe, produtores de queijo, embutidos, vinhos, doces, pães incríveis. Então a gente faz essa curadoria com os pequenos produtores, leva para um espaço legal, que é a Cinemateca Brasileira, né, que é uma delícia, o espaço. E a gente junta todos esses produtores lá com vários restaurantes renomados que tem na cidade, né? É, e a gente, além de restaurantes, tem show de forró, samba, cinema, oficina para criança. Então são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, que faz o dia ficar especial. As pessoas vão lá e passam um dia super agradável na Cinemateca Brasileira. É muito legal. É um convite extensivo para todos aí, que todo mundo vai gostar.
Eu vou puxar a sardinha pro meu amigo Tomás aqui, porque se a gente tá falando de Cinemateca, claro, tem cinema, olha só. Por exemplo, amanhã, aliás, amanhã é ótimo, né? Dia 20 de setembro, não, a gente tem, aliás, Bonnie e Clyde, é isso, né? Tô certo? Tô no lugar certo aqui, né? Tem, vai ter exibição de filmes, né? Bonnie e Clyde...
Tem exibição de filmes. A programação de filmes, na verdade, fica mais pra Cinemateca. Não vou saber te falar agora.
Ah, eu acho que eu tô. Sabe que onde é que eu tô? Você me perdoa. Eu tô num evento do ano passado, rapaz. Olha, Nayara, que perdida. Tem filme.
Tem uma programação especial de filmes que a Cinemateca vai fazer.
Vou abrir aqui.
Com a virada cultural, né? Então faz parte da virada cultural também, que a Cinemateca está lá junto. Mas o legal desse evento, assim, as pessoas estão perguntando muito, como é que está a previsão do tempo, não está muito legal para amanhã? 80% do espaço lá na Cinemateca que a gente usa é coberto, então dá para ir tranquilo, sabe? Dá para levar a família toda, é muita área coberta, então a pessoa pode fazer, almoçar lá, comprar os produtinhos para levar para casa. É muito legal. A gente trabalha muito com os produtores renomados. Então, a gente trabalha com várias áreas. Assim. Então, tem a área de produtores, pequenos produtores, que é onde ficam, por exemplo, produtores de queijos, a Fazenda Atalaia, Capim do Bosque, vários produtores de queijos, embutidos, Salumeria Maia, Jais, vários outros. A gente tem o Cortais, o pão, sabe aquele padeiro, que é um ator lá, que o cara faz o maior sucesso, os pães incríveis. Além desse, Pestra Pane, vários outros. Doces, geleias, muita coisa legal nesse espaço de pequenos produtores. Fora esse espaço de pequenos produtores, nós temos a área de botecaria. Então, imagina vários bares bacanas, como Bar do Luiz Fernandes, Coia, o Garden Bar, a Cervejaria Tarantino, Puro Verde, além de outros que vão estar nesse espaço de bar. Fora isso, ainda mais para complementar, a área de restaurantes, né? Que a gente conta com o restaurante Mocotó, o Amazo, o Holly Burger, tem a Carajé, tem mais cervejas, vinhos. Então, é muito legal a diversidade que tem, né? Então, a gente está sempre incentivando essa economia criativa, incentivando esses pequenos produtores, que a gente sabe que muitos deles, né, precisam desses eventos para dar força, né, de divulgação das marcas deles, porque os caras às vezes ficam focados em produzir, né? Então, a gente vai lá para divulgar esse trabalho, que é muito bacana. E o showzinho de forró, quem não gosta nessa época, né?
Opa!
O Mayara e Tomás vão ter, tem que falar dessa festa junina, né? Que a junina, nós estamos preocupando um pouco, tá? É em maio, mas já estamos falando de festa junina. Por quê? Junho já vai ter Copa, né, do Mundo. Então a gente está antecipando um pouco e vão estar levando lá várias coisinhas regionais, que nessa edição a gente valoriza a comida raiz, a comida caipira. Então vai ter milho, paçoca, maçã do amor, bolo de fubá, pastelzinho de angu, entre várias outras coisas que nós... Não, é de dar água na boca, não dá nem para ficar falando tudo que tem, gente, porque realmente é muita gente boa fazendo coisa legal nesse país aqui. A gente sabe que tem muito produtor bacana, azeites premiados, sabe? Vários desses produtores que a gente está levando são premiados lá fora, mundialmente, não só aqui no Brasil. Então tem queijos premiados, azeite. Imagina, quando a gente começou há 10 anos atrás, achar um azeite bacana era muito difícil. Hoje em dia eles são premiados lá fora. Então por aí vai, vinhos, cerveja sem álcool, é uma variedade de produtos bem legal. É um programa bom para passar o dia, sabe? Pra curtir lá.
Legal. Não, e no friozinho ainda, comer é a melhor coisa que tem. Nossa, é a melhor coisa que tem. Ó, e a TMC vai cobrir, vai trazer todas as informações aí dessa feira. Que aliás, só deixa daqui o horário, ó. Então é sábado e domingo, a partir aqui, deixa eu ver aqui, das 10 da manhã às 7 da noite no sábado e domingo das 10 da manhã às 6 da tarde. Olha, quero muito agradecer.
Só um detalhezinho rápido, a Cinemateca, eu confundo às vezes, é que fica na Vila Mariana, é isso?
Cinemateca. Na Vila Mariana, isso. As pessoas confundem. Tem mais informações, gente, se quiser mais informações, através do nosso Instagram, arroba Feira Sabor Nacional. Os ingressos são vendidos pelo Simpla. Ratinho. Na portaria no momento também é R$20 o inteiro e R$10 a metade, meia, para mais 60 ou levando um quilo de alimento também, pelo Simpla. E crianças não pagam até 10 anos.
9:01, Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
Quem escuta cresce, quem escuta sabe. Transamérica,
TMC. Pra mim é assim, churrasco campeão é igual ao futebol, tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a Capitã do Sabor, linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Sanaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco, que é churrasco, começa com Seara.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Kaká italiano.
Conquista a Europa. Noite regada de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual. Um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, pra quem espera mais de um banco.
TMC da hora.
Você sabia que só um estádio da Copa do Mundo FIFA 2026 já sediou jogos de outras copas? Uma ressalva importante, várias cidades já foram sedes nas Copas de 94 nos Estados Unidos e 70 e 86 no México. Mas os jogos daquela época aconteceram em outros estádios que já foram ou demolidos ou simplesmente substituídos por arenas mais modernas. Em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o Giants Stadium recebeu jogos da Copa de 94 e depois virou o MetLife Stadium, local de estreia do Brasil na Copa de 26 e palco da grande final. No México, em Monterrey, o Estádio Tecnológico sediou 3 jogos da Copa de 86 e agora se tornou o Estádio BBVA, mais moderno que o antigo. O único estádio que permanece intacto e já sediou jogos de Copa é o Estádio Azteca, na Cidade do México. Foi lá que tivemos duas finais lendárias, em 70 e em 86, eternizando as conquistas do tri do Pelé e a histórica Taça de Maradona. Em 2026, receberá 5 jogos, incluindo a abertura. Esse será o primeiro e único estádio do mundo a participar de 3 edições do torneio.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Felipe Armata. Essa é uma edição especial do programa Cidade é Sua. Na edição de hoje, a gente traz um compilado das sabatinas, das entrevistas que a gente fez com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Todos eles vieram presencialmente aqui na TMC. Você confere na íntegra todas as entrevistas no nosso canal no YouTube, o TMC News BR. Lá tem uma playlist chamada Sabatinas Senado Paraná. Você também acompanha os cortes no nosso Instagram, @TMCParaná. Aqui agora a gente faz um compilado de todas as 7 entrevistas para você não se perder. Nesse primeiro bloco, você vai ouvir as entrevistas com Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros e Alexandre Cury. No segundo bloco, Leise Hoffmann, Cristina Grêmio e Guto Silva. A produção desse programa e das sabatinas é de Brian Valêncio, Isabela Miranda e Helena Sayuri. A montagem e sonorização é de Murilo Souto.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Transamérica agora é TMC, eu sou o Felipe Armata. Nessa semana a gente abre uma série, a gente começa a conversar com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Hoje a gente recebe aqui no estúdio da TMC o ex-senador, ex-governador do Paraná, Álvaro Dias. Seja bem-vindo.
Obrigado, Felipe. Um abraço a todos. Momento importante, né? Aliás, esse é o momento da escolha dos políticos. Os políticos que escolhem agora os seus candidatos, candidatos dos seus partidos, a governadora, senador. E depois a população escolhe. Então, esse é o momento importante da escolha. Ainda não há candidatos definidos, por isso somos chamados de pré-candidatos, né? Porque candidatura só ocorre mesmo depois da convenção, durante a convenção e até o registro da candidatura no dia 5 de agosto. Então temos ainda um bom tempo. Certamente alguns que são hoje não serão amanhã. Eu próprio hoje sou considerado um pré-candidato, porque meu partido propôs o meu nome, lançou meu nome, mas eu ainda não respondi o sim, né?
Então, essa é a minha primeira pergunta, porque a sua mudança para o MDB talvez onde esteja o cenário mais embolado, se realmente quem vai ser candidato ao governo, quem vai ser vice. Então, a minha primeira pergunta é isso. Você mesmo já falou algumas vezes que ainda está no momento de decisão. É mesmo para o Senado? Pode acabar virando vice em alguma situação? Qual é o teu posicionamento?
Olha, é de respeito à população, né? Aliás, eu sou muito grato, porque a população demonstra que é recíproco esse respeito, já que me coloca em primeiro lugar, com boa margem à frente dos outros, para o Senado. E mesmo em pesquisa para o governo, quando meu nome foi colocado, ele se posicionou muito bem. Então, eu sou grato, aproveito a oportunidade aqui pela Transamérica para agradecer a população do Paraná, embora eu esteja afastado quase 4 anos, né, da política, bem distante, em silêncio, fiquei em silêncio esses 3 anos e alguns meses, não é? E retornei agora ao MDB, como você disse, exatamente para participar desse debate da política, que você participa disputando eleição ou não. Como cidadão também se participa da política, né, do debate. É assim que eu me posiciono. Se houver uma convocação, se eu sentir que há um desejo da maioria expressiva da população de que eu volte a ser senador, então é evidente que será muito difícil fugir à responsabilidade. Estou dizendo isso com a sinceridade absoluta, né? Porque eu já fui senador 4 vezes, então não é pelo poder, não é pelo cargo que ocuparia, que eu estou aqui, não é? Eu estou aqui para dizer muito obrigado ao Paraná por todas as oportunidades que me ofereceu e dizer que se realmente houver esse desejo da população do Paraná, eu posso sim voltar e obviamente me colocar mais uma vez à disposição para prestar serviço.
E nesse sentido, você fala do desejo da população. Então, como que o MDB vai decidir isso? É quem estiver na frente nas pesquisas em determinado momento?
Não, em relação ao Senado, o MDB já decidiu, não é? Já propôs a minha candidatura desde que me convidou. Em relação ao governo, há o Rafael Greca, que veio para o partido com esse desejo. Então, é o único candidato que o partido está apresentando, né? O Rafael Greca, que foi prefeito 3 vezes de Curitiba, portanto, está habilitado, credenciado e qualificado a ser candidato ao governo. Eu já fui governador e fui senador, mas a proposta do partido em relação à minha participação seria a de voltar ao Senado.
E aí você falou um pouco desses 4 anos em silêncio, quando a gente puxa os últimos anos, seu histórico, a candidata à presidência, ao Senado, tem uma figura que aparece aí e que está novamente no cenário político agora no Paraná esse ano, que é do Sérgio Moro, que você lá atrás foi meio que o mentor dele, né? Traz ele para o Podemos, sinalizou quando você era candidato a presidente que ele poderia ser seu ministro da Justiça, e depois efetivamente ele disputa contra você o Senado ali e ele acaba entrando no Senado. Como é que é a tua relação com ele e como é que você avalia esse caminho aí ao longo da história?
Eu acho que é importante para a imprensa, para um jornalista, para um comunicador como você, fazer a indagação, né? Afinal, é do jornalismo, né? Agora, no meu caso, o melhor é não falar sobre essas coisas. É só olhar para frente, olhar o futuro, né? Porque quem tem disposição de servir a comunidade, a população, tem que ter a sabedoria de ignorar certos fatos que te maltratam, que te constrangem ou que te atrapalham na vida. Porque o objetivo maior é sempre o coletivo, é sempre a população. Então eu prefiro esquecer esses fatos anteriores, né? E olhar para frente, olhar lá adiante, ver se houver a possibilidade, se eu tiver uma ferramenta política, se for convocado pela população, se eu posso continuar contribuindo porque foi possível fazer muita coisa, né? Eu fico, às vezes, preocupado em que as pessoas não saibam qual foi o meu trabalho no Senado ou no governo. O governo está mais distante, né? Mas o Senado mais recente, mas de qualquer modo, muitas pessoas não têm tempo, oportunidade ou gosto de acompanhar a atividade na política, na função pública. Então há muita coisa que foi realizada, até a razão da existência desse livro aqui, que traz alguma coisa, não traz tudo, né? Porque se fosse fazer para trazer tudo, precisaria uns 10 livros desse aqui. Porque realmente eu tive oportunidade de trabalhar, de prestar serviço e de realizar, né? Aqueles que dizem assim, ah, ele nunca fez nada, é porque realmente estava no mundo da lua, não estava na terra. Mas, na verdade, nós tivemos oportunidade graças à generosidade da população do Paraná, que me ofereceu a ferramenta política de um mandato para poder realizar.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Transamérica agora é TMC, eu sou o Felipe Armata e a gente faz nessa semana uma série de entrevistas de sabatinas com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Hoje a gente recebe o pré-candidato e ex-procurador e chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol do Novo, seja muito bem-vindo.
Olá, Felipe. Olá, ouvintes, telespectadores da Transamérica. Um prazer enorme estar com vocês.
A gente sempre no começo, a gente fala um pouco, porque é um momento de pré-candidatura. Então, para todos, a gente pergunta se existe uma possibilidade da pessoa mudar de rota, às vezes ir para um outro cargo ou não. E no teu tem mais uma questão ainda que acho que vale a gente começar por isso. Porque tem um meio termo judicial aí que daria para a gente dizer, que é com relação a se você pode ser candidato ou não esse ano, né? Se a gente for trazer o histórico lá atrás, teve a cassação do mandato em 2023. O motivo seria lá a tua exoneração do Ministério Público Federal, sem a conclusão dos processos administrativos. E daí há a questão ali se há ineligibilidade ou não, é algo que inclusive os adversários acabam jogando. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a questão da ineligibilidade ou não da tua candidatura.
Excelente, obrigado, Felipe, pela oportunidade de estar falando sobre isso. E eu quero começar dando um zoom out. O que é importante nesse momento? O importante nesse momento é de construir um Brasil segundo o sonho do brasileiro, um Brasil de honestidade, de coesão, de ordem, de segurança física e jurídica para as pessoas poderem trabalhar e prosperar. O plano de pré-candidatura ao Senado, ele aparece dentro desse contexto e especificamente tendo uma particularidade do cenário nacional, que é o fato de que hoje nós temos o Supremo Tribunal Federal que abusa do seu poder, que gera insegurança jurídica, que pratica ativismo judicial e pior do que isso, que tem abusado em várias dimensões e que tem blindado a si mesmo contra investigações. E o órgão mais importante do país hoje para que se possa barrar, estancar abusos praticados no Supremo Tribunal Federal, é o Senado Federal. E eu acredito que a minha história me preparou para esse momento. Eu acredito que eu quero ser o melhor soldado para servir a população brasileira e paranaense no Senado Federal. A minha trajetória de concursos públicos, de estudo, de preparação e análise de leis, minha história de não só passar nas primeiras posições dos concursos, mas depois de fazer um mestrado em Harvard, voltar para o Brasil, atuar na Lava Jato, liderar essa grande operação de combate à corrupção, que colocou na cadeia, pela primeira vez na história, bandidos em série, que recuperou bilhões para os cofres públicos, a minha história de resiliência, de uma campanha para Câmara dos Deputados e ter sido a pessoa mais votada no estado do Paraná. Depois, com essa cassação, eu tendo me tornado embaixador do Novo, seguindo na política, mostrando que eu não vou me dobrar, que eu não vou desistir, que eu vou seguir dentro do propósito que migrou lá atrás, pela primeira vez, quando eu decidi fazer concurso para o Ministério Público, que é um propósito de amar e servir as pessoas, dentro de uma visão de mundo de que a nossa missão nessa breve jornada sobre a terra, a nossa missão central é amar e servir a Deus e as pessoas. Essa é a minha visão de mundo cristã e isso que guiou toda a minha trajetória. Eu acredito que a minha trajetória é de lidar com desafios, de me mostrar uma pessoa reta e correta, mesmo diante de grandes pressões, de um conhecimento técnico sobre legislação, sobre sistema político, sobre o pior que tem na política, que é essa corrupção arraigada contra a qual a gente lutou, e que a gente mostra, pelas ações que a gente teve no passado, que a gente pode vencer mais uma vez agora. O desafio é a gente caminhar junto com a sociedade paranaense brasileira, para a gente caminhar para o Senado, para a gente mais uma vez vencer juntos. Em um momento histórico em que isso era extremamente necessário, a gente lutou contra a corrupção, cortou a cabeça de um monstro, surgiram outras duas cabeças. A gente tem o caso Master, tem o caso INSS e pior, a gente tem o Supremo Tribunal Federal abusando das suas funções. Eu quero ir lá para mais uma vez nós colocarmos corruptos na cadeia e agora de fazer o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal que tenha praticado crime de responsabilidade. Esse é o geral. E se me permitir, eu avanço agora para falar da inelegibilidade. Pois bem, adversários que nos vêm no topo das intenções e votos nas pesquisas aqui do Paraná fizeram uma série de posts dizendo que Deltan está inelegível. Pois bem, 15 decisões judiciais derrubaram recentemente esses posts emitidos por duas juízas da Justiça Eleitoral diferentes dizendo que Deltan está elegível. Por quê? Porque não existe nenhuma cassação de direitos políticos dele, não existe uma declaração de inelegibilidade ou inserção de Deltan Dallagnol no rol das pessoas declaradas inelegíveis pela Justiça Eleitoral. Ou seja, eu sigo elegível como qualquer pessoa. A decisão que foi emitida em relação ao meu registro de candidatura anterior da eleição de 2022, ela não gera uma coisa julgada, ela não gera um efeito, uma extensão para essa eleição. Nessa eleição vai ser tudo discutido de novo. O que existe, sim, é que quando eu for registrar o meu registro de candidatura, tudo vai ser discutido de novo. Agora, nessa nova discussão, a gente vai apresentar uma série de provas sobre suposições que foram feitas atrás que não se sustentam. A gente vai levar isso à discussão no judiciário, que tem outra configuração agora. Porque a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que me cassou em 2022, ela foi criticada até por quem criticava a Lava Jato. Até quem não gostava da Lava Jato criticou. Os grandes jornais do Brasil todo criticaram aquela decisão como esdrúxula. Basicamente, eles inventaram lei onde não existia para me prejudicar, se baseando em suposições. Eles falaram, olha, pode ser que alguma reclamação contra o Deltan no futuro se convertesse em um processo administrativo disciplinar. Só que não se converteu. Tudo foi sendo arquivado. Mas eles fizeram suposição de que eu tinha saído do Ministério Público por medo de um processo disciplinar. Aí vai juntar 15 declarações, depoimentos de pessoas mostrando que não tem nada disso. Ou seja, a gente vai voltar mais forte do que nunca, vai mostrar que no mérito a gente tinha razão, que até as suposições deles estavam erradas. A gente vai rediscutir isso agora com o novo Tribunal Superior Eleitoral, em que a gente tem o André Mendonça, e num governo Lula, que se foi capaz de se vingar lá atrás, na minha cassação anterior, agora um governo Lula com uma nova configuração, que não foi nem capaz de aprovar Messias para o Supremo Tribunal Federal. Então a conjuntura política é completamente diferente e juridicamente a gente não só tem razão como tinha razão lá atrás, mas agora a gente vai prestar uma série de fatos e provas que desmontam até as suposições que eles tinham feito para nos cassar.
E aí, até eu ia citar esse dado que você falou ali das 15 decisões relacionadas aos posts que foram feitos, muito da oposição acaba falando que isso foi um tipo de censura que você tentou. Como é que você avalia esse tipo de comentário?
Censurar é você censurar a opinião. Eles têm direito à opinião que eles quiserem ter. Eu jamais vou censurar a opinião deles. Mas eles não têm direito aos seus próprios fatos, porque a realidade é uma só. Os fatos são claros, são limpos. O que que eles fizeram? Eles pegaram uma certidão do julgamento anterior, pedindo a emissão de uma certidão, e aí disseram, olha só, o Tribunal Eleitoral acabou de confirmar a cassação do Deltan. Era mentira. Não teve nenhuma decisão nova, foi uma certidão nova que eles emitiram em relação ao julgamento passado. E aí, pior, eles pegaram uma certidão que dizia que eu não estava quite com a Justiça Eleitoral por causa de uma multa que tinha sido paga lá atrás e a Justiça deixou na gaveta. A Justiça Eleitoral demorou para baixar a quitação da multa. E aí eles pegaram uma certidão de que eu não estava quite com a Justiça Eleitoral e falaram, olha aqui está a prova da inelegibilidade de Deltan Dallagnol. Era mais uma vez uma fake news, uma grande, uma mentira. Aí foi, e como fake news eleitoral, mentira eleitoral, é crime eleitoral pelo Código Eleitoral, nós mostramos, aqui estão mentiras. Não é uma opinião, é uma declaração falsa sobre fatos. E nós fomos e mostramos. E, aliás, aqui está uma certidão mostrando que estou quite com a Justiça Eleitoral. Ou seja, eles estavam mostrando, criando realidades paralelas para enganar o eleitor. E a razão para isso é clara. É porque, enquanto a Greise, ela é líder de rejeição nas pesquisas, nós estamos junto com o Felipe Barros na liderança das intenções de voto pro Senado no estado do Paraná.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata e nessa semana a gente segue conversando, a gente fala com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Hoje a gente conversa com o pré-candidato, deputado federal Felipe Barros do PL. Seja muito bem-vindo, Felipe.
Felipe, muito obrigado, uma alegria estar aqui com vocês na Rádio TMC participando desse bate-papo. Estou à disposição.
A gente vai trazer aqui vários assuntos que envolvem a relação do candidato com o Senado, com Brasília e todas essas questões. Acho que vale a gente começar pela questão que teve muita repercussão nos últimos meses com relação ao Fundo Garantidor de Crédito. Pro ouvinte leigo conhecer, é aquela ideia que até 250 mil reais há uma garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que se acontecer qualquer problema com o banco, o Fundo Garantidor garante isso. A gente viu isso acontecendo com o Banco Master, né? Inclusive todo o problema que teve, todo mundo que tinha lá até 250 mil reais, o Fundo Garantidor de Crédito acabou bancando isso. Em 2024, você fez uma proposta relacionada a isso, que foi para ampliar esse Fundo Garantidor para 1 milhão de reais. A gente teve uma proposta muito parecida também com o Ciro Nogueira e recentemente teve uma operação da PF com relação a esse assunto com ele. Eu queria que você falasse um pouco dessa proposta e por que essa ideia de aumentar para 1 milhão de reais lá em 2024.
Felipe, obrigado pela pergunta, porque esse é um assunto de extrema importância. O Fundo Garantidor de Crédito, como você mesmo explicou, é uma espécie de seguro. Então, todo mundo tem o seu dinheiro no banco. Se o dono do banco, se o banco vai à falência, né, o Fundo Garantidor de Crédito cobre até 250 mil reais e restitui o cidadão sobre esse dinheiro. Agora, esse valor de 250 mil reais, ele foi estipulado em 2013. Desde então, ele não sofre correção monetária. Se a gente fosse aplicar um mero índice de inflação, esse valor já ia ter passado de 1 milhão de reais. Não é justo para o cidadão, para qualquer um de nós que coloca o nosso dinheiro no banco, que o dono do banco cometa crimes, leve o banco à falência e a gente simplesmente perca o nosso dinheiro. Não é correto. É por isso que eu fiz esse projeto de lei, justamente para evitar que bandidos como Daniel Vorcaro faça malversação com o recurso do cidadão que está lá aplicado no banco e o cidadão simplesmente perca o seu dinheiro, né? O meu projeto de lei era diferente do senador Ciro Nogueira, porque o do senador Ciro Nogueira era uma espécie de estatização do Fundo Garantidor de Crédito. Ele queria que o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo hoje privado, todo banco contribui mensalmente com o valor, aporta um valor para o Fundo Garantidor de Crédito. O projeto do Ciro Nogueira queria que esse fundo fosse um fundo público, gerido pelo poder público. O meu não. Eu quero que o dinheiro do cidadão, caso o banco vá à falência, né, que o cidadão tenha o seu dinheiro restituído por completo. Aliás, eu retirei o projeto de lei de pauta e no momento que eu entender adequado um pouco mais para frente, eu quero reapresentar. Os bancos no Brasil tiveram um lucro trilionário, em especial no governo Lula, que os bancos estão batendo recorde. Não é justo que o cidadão tenha o seu dinheiro roubado pelo dono do banco. No caso específico do Banco Master, inclusive, o dono do banco usava o dinheiro do cidadão que tinha colocado seu dinheiro no banco para festas com prostitutas, para viagens para o senador Ciro Nogueira e outras viagens, para contrato de 130 milhões de reais com a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, roubou o dinheiro do povo e agora o Fundo Garantidor de Crédito só restitui 250 mil. Está errado.
De um lado tem essa questão, né? Então tem a inflação, deveria ter aumentado e tudo mais, mas de outro lado, se é aumentado esse valor, também não acaba dando uma brecha justamente para o banco que não tem como garantir se apoiar nisso para acabar vendendo mais títulos?
Isso também é uma falácia no meu ponto de vista, Felipe, porque veja, se o banco e todo banco contribui para o Fundo Garantidor de Crédito, se a gente aumenta a aplicação da restituição do FGC, esses bancos como o Banco Master e outros bancos pequenos, eles não vão ter o dinheiro necessário para restituir a parcela mensal ao FGC. Então, obviamente, qual é o papel que o Banco Central tem que fazer? Se o banco não tem dinheiro nem para aplicar no FGC a parcela que lhe é de direito, esse banco tem que sofrer liquidação, né? Então, quanto maior a cobertura do FGC, mais seguro o povo fica, mais seguro o investidor está. A gente não pode permitir que aconteça como aconteceu na época do Collor, em que ele pegou a poupança de todo mundo e usou o dinheiro para aquilo que ele quis. Porque hoje é assim que funciona. Os bancos têm lucros trilionários, né? Como eu disse, o lucro dos bancos no governo Lula explodiu. Só que daí, quando acontece um problema com o banco, o cidadão que tinha o seu dinheiro lá, ele simplesmente perde o seu dinheiro, fica a ver navios? Tá errado.
Indo para outros assuntos que envolvem o Senado, uma discussão que também a gente viu aumentar muito nos últimos anos é a relação do Senado com o Supremo Tribunal Federal. É o Senado, o presidente do Senado, que pode abrir um processo de impeachment de um ministro do Supremo. Como que você avalia essa relação dos últimos anos e como você avalia um possível impeachment de um ministro do Supremo?
O Senado tem sido muito omisso nessa pauta ao longo desses últimos 8 anos. Se nós tivéssemos senadores com coragem para enfrentar esse debate, certamente o judiciário não tinha se agigantado como está. Porque hoje o Supremo Tribunal Federal julga tudo e todos, virou uma espécie de juizado de pequenas causas, atropela o poder legislativo. Nós vimos recentemente o ministro Alexandre de Moraes suspendendo a aplicação da lei da dosimetria, que foi votada pela Câmara, votada pelo Senado, foi vetada pelo Lula, nós derrubamos o veto e um único ministro simplesmente suspende a aplicação dessa lei. Então, está na hora de nós corrigirmos essas disparidades que nós estamos vendo acontecer em relação ao judiciário, especificamente em relação ao Supremo Tribunal Federal. Eu sou favorável ao impeachment de ministros que abusam do seu poder. O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, por inúmeras vezes já demonstrou que abusou e continua abusando das suas prerrogativas. Agora, eu também tenho defendido, Felipe, uma profunda reforma do Poder Judiciário. A gente tem que rediscutir qual é o papel da Suprema Corte Brasileira. Eu, particularmente, defendo que continue sendo uma prerrogativa do presidente da República fazer as indicações, sabatinado pelo Senado Federal, mas eu defendo que seja juiz de carreira com no mínimo 60 anos de idade. Defendo, portanto, mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Defendo que a gente diminua as atribuições da Suprema Corte. Eu gostaria muito de ter uma Suprema Corte, como nos Estados Unidos, uma corte exclusivamente constitucional. Né? Então, essa reforma do judiciário certamente será pauta das eleições, e se nós tivermos maioria no Senado Federal, eu não tenho a menor dúvida de que será um dos grandes objetos de discussão no Senado Federal.
E aí, nesse contexto, a gente viu recentemente o Jorge Messias, que não teve a vaga aprovada no Supremo pelos senadores, é a primeira vez desde 1994 que isso aconteceu. Qual a sua avaliação com relação a essa negativa?
Finalmente, os senadores se levantaram, né, e rejeitaram uma indicação, péssima indicação, diga-se de passagem, do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal. O Jorge Messias, ou como a ex-presidente Dilma o denominava, o Bessias, advogado-geral da União, ele disse na sabatina que ele era contra o aborto, mas já havia dado um parecer favorável à sistolia fetal, que é um procedimento cruel para fazer aborto em gestações avançadas. Ele perseguiu opositores do governo Lula, aparelhou a Advocacia-Geral da União e processou deputados por fala na tribuna, inclusive. Então o Senado fez muito bem, antes tarde do que nunca, mas fez muito bem em rejeitar essa indicação.
A cidade é sua. Quem escuta